no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 10 de novembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. A Anvisa suspende testes de vacina contra coronavírus.
O objetivo é investigar morte de voluntário que participava do estudo. Daniele Popov.
A interrupção do estudo teve o objetivo de garantir a segurança dos voluntários. Depois de descartado o risco da vacina em teste, os estudos podem ser retomados.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Preservar empregos e realizar obras para atrair visitantes a destinos turísticos.
Lançado o programa de retomada do turismo, Luana Karen.
Entre as ações anunciadas está o reforço de linhas de crédito para empresas do setor de turismo e a oferta de cursos de qualificação para os trabalhadores.
Produção no campo continua alta.
Previsão é de novo recorde na safra de grãos, Gabriela Noronha.
A safra de grãos deve atingir 268,9 milhões de toneladas. Devem ser colhidas quase 12 milhões de toneladas a mais que na última temporada.
E além de alimentar brasileiros, produtos da agropecuária também são vendidos para outros países.
Brasil consegue abrir 100 novos mercados no exterior em quase 2 anos, Cleide Lopes.
O aumento das exportações de produtos agropecuários traz benefícios para uma série de setores da economia brasileira.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determinou a suspensão dos testes realizados por um laboratório chinês em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo para o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus.
Os testes foram suspensos depois que foi notificada a morte de um voluntário que participava dos testes.
O comitê de técnicos criado na Anvisa para tratar de questões relacionadas ao coronavírus determinou a suspensão dos testes de vacina realizados por um laboratório chinês em parceria com o Instituto Butantan, quando foi informado sobre a morte de um dos voluntários que recebem doses da vacina ou de placebo. A situação é classificada nos estudos como evento adverso grave. Sem informações sobre se a morte tinha ou não relação com a vacina em teste, o estudo foi suspenso e o Instituto Butantan informado oficialmente. Segundo a diretora da Anvisa, Alessandra Bastos, a suspensão atende às normas estabelecidas para esses casos.
Nenhum relatório com detalhamento foi encaminhado para esta agência. Nós, de forma informal, soubemos que houve um efeito adverso grave, não esperado. Solicitamos que eles nos encaminhassem informação, foi encaminhado. A decisão do comitê, oficiamos ao Butantan. Quando eu estou diante de um evento adverso grave, não esperado, protocolarmente vindo do desenvolvedor, é a minha obrigação suspender, porque eu não tenho dados para tratar esta informação.
A Anvisa determinou a suspensão apenas da vacinação dos voluntários. O acompanhamento dos participantes do estudo que recebem doses da vacina ou placebo e o desenvolvimento biotecnológico do produto continuam. A interrupção do estudo, de acordo com o diretor-presidente da agência, Antônio Barra, teve o objetivo de garantir a segurança dos voluntários.
Quando temos notícia de um evento adverso grave não esperado, potencialmente perigoso para a saúde de terceiros, o protocolo manda a interrupção imediata. Foi o que fizemos. Não fizéssemos, talvez outra pessoa, nesse intervalo de horas, pudesse ser acometida.
De acordo com a agência, o Comitê Internacional Independente, que acompanha os estudos sobre vacinas contra a Covid-19 no mundo, é o responsável por analisar as informações e determinar se a morte do voluntário foi ou não causada pela vacina. Depois de descartado o risco da vacina em teste, os estudos podem ser retomados, como explica Gustavo Mendes, do Comitê de Especialistas da Anvisa.
Nós vamos tomar a decisão de retomada quando tivermos acesso a todos os dados necessários que efetivamente comprova a alegação. E também temos a questão do comitê independente. Precisamos de um olhar independente sobre o fato. Então, precisamos dessas informações para tomarmos uma decisão, discutir os próximos passos e eventualmente retomar.
Segundo o diretor-presidente da Anvisa, dois outros estudos de vacinas contra a Covid-19 também sofreram suspensões temporárias por causa de eventos adversos. Reportagem Daniele Popov.
Você ouviu ontem aqui na Voz do Brasil que o setor do turismo já está se recuperando da pandemia de coronavírus.
Em setembro, o faturamento cresceu quase 30% em relação ao mês anterior.
E o setor vai ganhar um impulso para essa retomada das atividades.
Foi lançado um programa para incentivar viagens no Brasil.
São ações para preservar empregos e obras para melhorar a infraestrutura de destinos turísticos.
Tudo isso mantendo a preocupação com as medidas de saúde e higiene.
No hotel gerenciado pelo Gledson Oliveira, em Pirenópolis, cidade turística a cerca de 130 quilômetros de Goiânia, a higienização é constante. A medida está entre os cuidados contra o coronavírus.
O protocolo de segurança ele vai desde o check-in. Né? Hoje não temos mais o check-in na recepção, o check-in é eletrônico. O check-out também é eletrônico, digital. No café da manhã é verificada a temperatura do cliente. Na entrada, é solicitado que ele esteja com máscara, é obrigatório.
Para ajudar o turismo a se recuperar, o governo federal uniu os setores público e privado, o terceiro setor e o Sistema S para preservar empresas e empregos, melhorar a infraestrutura dos destinos turísticos, implementar medidas de segurança contra a Covid-19 e incentivar viagens pelo país. São esperados resultados concretos até julho do ano que vem. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, destacou que é necessário tornar o potencial do Brasil realidade.
O que acontece é que hoje é a consolidação de uma grande coalizão, de uma grande aliança em favor da retomada do turismo brasileiro.
O presidente Jair Bolsonaro lembrou os desafios enfrentados pelo setor de turismo e afirmou que é hora de mudar.
Ninguém tem o que nós temos. Não é só de riquezas minerais, biodiversidade, campos agricultáveis. Temos regiões turísticas também. Isso é uma fortuna. Nós temos que nos fortalecer. E como fortalecer? Liberando a economia, livre mercado.
Entre as ações anunciadas está o reforço de linhas de crédito para empresas do setor de turismo e a oferta de cursos de qualificação para os trabalhadores, tanto para garantir que as medidas de segurança sejam adotadas, quanto para melhorar o atendimento oferecido ao turista. Também foi lançada uma campanha para promover destinos turísticos nacionais. O programa de retomada do turismo já conta com a adesão de mais de 30 entidades nacionais ligadas ao setor. Em Maresias, no litoral norte de São Paulo, a retomada das atividades turísticas está a todo vapor. Com as restrições para viagens internacionais, o turismo regional deslanchou. É o que afirma André Teston, diretor da Associação de Pousadas, Hotéis, Bares e Restaurantes de Maresias.
Estamos muito, muito otimistas que tenhamos o melhor verão de todos os tempos. E contamos com a ajuda e conscientização de todos, comerciantes, turistas e visitantes aqui da nossa região.
O setor de turismo é responsável por 8% do produto interno bruto e emprega cerca de 7 milhões de pessoas direta e indiretamente no Brasil. No primeiro semestre deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado, o faturamento das atividades turísticas, medido pela pesquisa mensal de serviços do IBGE, teve retração de quase 40%. Reportagem Luana Karen.
O Brasil caminha para bater um novo recorde na agricultura, a maior safra de grãos da história.
O país deve alcançar a produção de 268 milhões de toneladas.
São quase 12 milhões de toneladas a mais que o recorde anterior, alcançado na última safra.
A safra de grãos de 2020-2021 deve atingir 268,9 milhões de toneladas, um aumento de 4,6% em relação à safra passada. Devem ser colhidas quase 12 milhões de toneladas a mais que na última temporada. Com esse resultado, o Brasil caminha para bater novo recorde. Os números são do segundo levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgado nesta terça-feira. Para Silvio Farnese, diretor de comercialização e abastecimento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os números mostram a capacidade de plantio do país.
A agricultura brasileira tem se mostrado a que veio, com respeito ao meio ambiente, com respeito a toda a legislação trabalhista e cumprindo o papel de auxiliar a economia e abastecer o mercado interno.
A produção de soja deve alcançar 135 milhões de toneladas, confirmando o país como o maior produtor mundial. Já a safra total de milho também deve ser a maior da história, com produção estimada em cerca de 105 milhões de toneladas. Segundo o presidente da ProSoja Brasil, Associação de Produtores de Milho e Soja, Bartolomeu Brás Pereira, o setor está otimista.
Com a capacidade e o empreendedorismo do produtor, ele conseguirá entregar essa nova grande safra e vai ajudar o Brasil.
E mesmo com as dificuldades causadas pela pandemia de Covid-19, as exportações de algodão caminham para ser recordes. De acordo com Márcio Porto Carreiro, diretor executivo da Abrapa, Associação Brasileira de Produtores de Algodão, a pandemia assustou, mas o setor conseguiu se segurar.
Com a retomada do processo industrial e também da demanda que chega por parte dos consumidores, estamos muito otimistas com relação ao futuro e não sentimos tão grandemente o impacto que se esperava.
Dois fatores contribuem para o novo recorde: o uso de tecnologias para produtores e o aumento na área plantada. Reportagem Gabriela Noronha.
E países de todo o mundo estão descobrindo os produtos brasileiros.
Entre eles, frutas, grãos, peixes.
Resultado da ação do Ministério da Agricultura, que já abriu 100 novos mercados no exterior desde o início de 2019.
De janeiro de 2019 até agora, 100 novos mercados externos foram abertos para os produtos agropecuários made in Brasil. A Colômbia, por exemplo, acabou de comprar suínos para reprodução. Nesse período, a nossa castanha de Baru chegou à Coreia do Sul. Mudas de coco foram vendidas para a Guiana. Outros exemplos são a venda de castanha do Brasil para a Arábia Saudita, milho de pipoca para a Colômbia, gergelim para a Índia, ovos para a Singapura e abacate para a Argentina. Há um ano, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, já anunciava um acordo com a China.
A China vai enviar peras para o Brasil, aquela pera pequenininha chinesa, e o Brasil vai exportar melão para o chinês.
Luiz Roberto Barcelos, que é produtor de melão no semiárido, foi um dos beneficiados com a abertura de novos mercados.
Nós tivemos o privilégio de ter pela primeira vez a abertura de um mercado da nossa fruta do melão para a China, onde começaram agora as primeiras exportações. Ainda, na verdade, estão viajando para aquele continente ainda, então está sendo transportado via marítima.
Entre os novos parceiros, 45 deles estão nas Américas e 40 na Ásia, com destaque para os árabes. O bloco composto por 22 países já é o terceiro parceiro comercial do Brasil, como garante o embaixador da Palestina e decano da Liga Árabe no Brasil, Ibrahim Alzeben.
Somos também responsáveis pela segurança alimentar, tanto dos produtores que produzem aqui no Brasil, como também dos consumidores do mundo árabe.
Para o economista José Luiz Pagnussac, o aumento das exportações de produtos agropecuários traz benefícios para uma série de setores da economia brasileira.
Gera riqueza para o país e gera desenvolvimento, né? Não só para o setor agropecuário, né? Produzindo mais, exportando mais, tendo mais renda, o agricultor continua expandindo o seu negócio, mas também demandando produtos, né? Comprando, né? Produtos, né? De outros setores.
Mesmo com as dificuldades causadas pela pandemia da Covid-19, as exportações continuam em alta. Em setembro deste ano, por exemplo, foram exportadas 1,2 milhão de toneladas de algodão, 49% a mais do que no ano passado. Também em setembro foram embarcadas 6,6 milhões de toneladas de milho, 2,6% a mais que no mesmo período do ano passado. Para a soja, a expectativa de venda para o mercado externo no próximo ano é de 85 milhões de toneladas, o que representaria um aumento de 3,7%. Reportagem Cleide Lopes.
O Amapá continua a receber auxílio do governo federal para enfrentar o apagão que atingiu o estado na semana passada.
São mais R$21.500.000 para alugar 60 geradores e adquirir combustível para os equipamentos por um período de 45 dias.
Os geradores vão atender hospitais, postos de saúde, laboratórios, presídios e outras atividades essenciais, como o sistema de abastecimento de água tratada.
A contratação de geradores de energia de forma emergencial e a solicitação licitação de apoio federal foram algumas das medidas estabelecidas pelo Comitê de Crise instalado pelo governo.
Outras ações previstas estão na logística de distribuição de água e a aquisição de hipoclorito para distribuição à população.
De acordo com o Ministério de Minas e Energia, 76% do fornecimento de energia já foi retomado no estado.
Gerar empregos e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente.
O governo assina acordo para tornar mais eficiente o processo de coleta e reciclagem das latinhas de alumínio.
Os detalhes daqui a pouco.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Comunidades ribeirinhas do interior do Amazonas estão acessando internet de alta velocidade por meio do projeto Amazônia Conectada.
A iniciativa usa cabos de fibra ótica que passam embaixo da água.
Inicialmente usado apenas para comunicação entre militares, o projeto permite que o sinal de internet seja usado pela população local.
Atento às particularidades da região e à preservação do meio ambiente, em 2015, o Exército iniciou o projeto para conectar suas organizações militares distribuídas em todo o território amazônico. O projeto Amazônia Conectada consiste no lançamento de cabos de fibra ótica nos leitos dos rios para interligar as cidades. A expectativa do projeto é conectar Manaus a 52 municípios por meio de 7 mil quilômetros de infovias. A internet de alto alcance já se encontra disponível para a parcela da comunidade ribeirinha. Como explica o chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, General Décio Luiz Chons.
No momento, nós estamos com essas ligações disponíveis para a comunidade, né, através do governo do estado do Amazonas, na cidade de Novo Airão, em que foram conectadas 4 escolas e um hospital. Então, na cidade de Novo Airão, por exemplo, com certeza os serviços já estão bem difundidos em apoio à população, inclusive com um Wi-Fi disponível na praça da cidade.
O projeto Amazônia Conectada permite que o sinal de internet usado pelas unidades militares seja compartilhado com a população mediante parcerias com os setores público e privado. Com isso, comunidades isoladas têm acesso ao ensino à distância, à telemedicina e a outros serviços de segurança pública e do poder judiciário. O general Chons destaca o uso militar e civil da iniciativa.
O projeto seja um exemplo muito bom de como uma iniciativa que visa as ações de defesa da Marinha, do Exército, da Força Aérea, em prol da segurança e da defesa nacional, de como uma iniciativa dessas pode transbordar para o uso civil em proveito da sociedade em geral.
No estado do Amazonas, o projeto conta com 350 quilômetros de redes ativas de Novo Airão a Barcelos e de Manaus a Novo Airão. Além disso, a iniciativa executou a implantação de cabos entre Coari e Tefé e de Manaus a Coari. Para 2021, a meta é ligar o município de Barcelos à Brigada Militar de São Gabriel da Cachoeira. Reportagem Lani Barreto.
Modernizar a gestão, melhorar a competitividade e atrair investimentos.
Objetivos dos projetos de desestatização de portos do país.
E hoje mais um passo foi dado no caminho da privatização do porto de Itajaí, em Santa Catarina.
Nesta terça-feira, uma reunião entre os gestores marcou o início dos estudos para a viabilização do projeto, incluído em junho no Programa de Parcerias de Investimento do Governo Federal. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, destacou a importância dos planos de desestatização para o crescimento do país e disse que o Brasil tem tudo o que os investidores buscam.
O Brasil tem tudo para atrair os grandes investidores, porque tem bons ativos, tem estruturação sofisticada, tem tradição de respeito ao contrato.
O Porto de Itajaí é a principal opção para os exportadores e importadores que operam em Santa Catarina e o segundo maior em movimentação de contêineres do Brasil. O presidente da Federação Nacional das Operações Portuárias, Sérgio Aquino, destaca alguns dos principais produtos movimentados no local.
É um porto que cresceu
cerca de 225% as suas movimentações nos três últimos anos, com movimentação de carne bovina, carne suína, frango, movimenta também metal mecânico, motores, ar-condicionado, geladeira, móveis, cerâmica, madeira, celulose.
Mesmo com a crise de Covid-19, o Porto de Itajaí teve bons resultados nas movimentações deste ano. Segundo o superintendente do Porto, Marcelo Salles, o momento é ideal para atrair novos investimentos.
Nós somos o único que durante a pandemia cresceu na exportação 21% acumulado até agosto. Somos o único porto do Brasil que não caiu na movimentação de carga de importação. Nós crescemos quase 18%.
Os estudos que estão sendo estruturados pela empresa de planejamento e logística desde o primeiro semestre de 2020. E a expectativa é que o leilão seja realizado em 2022. Também integram a carteira do PPI para desestatização os portos de Santos e de São Sebastião, em São Paulo, e a Companhia Docas do Espírito Santo. Reportagem Natália Koslick.
Você sabia que os brasileiros utilizam 30 bilhões de latinhas de alumínio por ano?
E mais de 90% delas são recicladas, gerando renda para os catadores e diminuindo a poluição.
E o governo quer tornar esse mercado mais eficiente ainda.
Para isso, assinou um acordo com fabricantes para tornar mais moderno o processo de coleta e reciclagem das latinhas.
Tomar uma bebida geladinha direto da lata, mas a vida da latinha não termina quando a bebida acaba. Ela pode ser reciclada para voltar ao mercado sem gerar poluição. E para garantir esse processo, o Ministério do Meio Ambiente assinou hoje um termo de compromisso com indústrias de fabricação de latas e de alumínio. Entre vários pontos, o documento propõe a criação de uma entidade gestora que modernize o processo de coleta e reciclagem, facilitar a chegada das latinhas aos centros de coleta e investir em educação ambiental e financeira para melhorar a renda dos catadores. Aline Souza da Silva é presidente da Central de Cooperativas de Materiais Recicláveis do Distrito Federal e entorno. Com a vivência de quem já recolheu esse material nas ruas, ela explica a importância do catador no processo de reciclagem do alumínio.
Se não fosse o trabalho nosso, eles estariam contaminando o meio ambiente. Os efeitos dos gases estufa estariam muito maiores se os catadores não tivessem há décadas fazendo esse trabalho de reciclagem.
A assinatura do termo faz parte do programa Lixão Zero, lançado no ano passado pelo Ministério do Meio Ambiente, que prevê o fim dos lixões em todo o país. A ideia do programa é permitir que os resíduos que podem ser reciclados cheguem ao destino correto e gerem emprego e renda no setor da reciclagem. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, acredita que a reciclagem de alumínio no Brasil é um modelo a ser seguido para a reciclagem de outros materiais.
O que nós queremos também ao dar destaque a esse compromisso é incentivar para que outros setores, tais como vidro, papel, papelão, enfim, também avancem nesses outros mecanismos de reciclagem.
Atualmente, cerca de 30 bilhões de latas de alumínio são consumidas por ano no Brasil, que é o terceiro maior mercado mundial de latas. O plano prevê que o índice de reciclagem fique acima de 95%. A reciclagem das latas beneficia mais de 800 mil famílias de catadores, reduz em 70% a emissão de gases de efeito estufa e economiza energia elétrica. Com a assinatura do termo, as indústrias de reciclagem vão garantir a compra das latas coletadas a preço de mercado. Para Roberto Rocha, presidente da Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis, o plano foi pensado de forma a integrar catadores e indústrias de reciclagem.
Então, essa aproximação dos catadores junto com a indústria, não tendo intermediário nesse processo, é fundamental para agregar valor para os catadores e aumentar a dignificação do trabalho desses trabalhadores.
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também participou do lançamento de uma nova central de coleta no Distrito Federal. O local está equipado para prensagem de latas. O investimento é de mais de R$1,5 milhão e 200 empregos diretos e indiretos devem ser criados. A expectativa é que sejam processadas entre 600 a 700 toneladas de latas de alumínio por mês. Reportagem Márcia Fernandes.
Termina amanhã o prazo para quem recebeu a extensão do auxílio emergencial e teve o benefício cancelado contestar a decisão.
As solicitações devem ser feitas pelo próprio beneficiário na página da Dataprev na internet, em portal.dataprev.gov.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Conselho Nacional de Justiça lança Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes autoriza a inclusão do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, na destinação de recursos recuperados da Lava Jato.
Presidente do STJ restabelece bloqueio milionário contra a empresa investigada na Operação Falso Negativo.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
CNJ, Conselho Nacional de Justiça, lança Observatório do Meio Ambiente e assina termos de cooperação para trabalhos nas prisões.
As duas medidas fazem parte dos temas centrais da gestão do ministro Luiz Fux na presidência do Conselho. Fábio Ruas.
O Observatório do Meio Ambiente terá representantes do CNJ, juristas, conselheiros, acadêmicos e membros da sociedade civil. O grupo vai acompanhar a implementação das ações para a efetivação de projetos que visam a tutela do meio ambiente da Amazônia Legal no âmbito do sistema de justiça. Já os termos de cooperação foram assinados com a Confederação Nacional dos Municípios, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do Rio de Janeiro.
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autoriza a inclusão do ICMBio na destinação de recursos recuperados da Lava Jato.
A pedido da Advocacia Geral da União, a autarquia receberá 14 milhões de reais para fortalecimento de ações de preservação na Amazônia Legal. Daiane Garcês.
A distribuição dos recursos está prevista num acordo homologado pelo ministro em setembro do ano passado, para a destinação de 2 bilhões e 600 milhões de reais recuperados pela Lava Jato. Pelo acordo, 1 bilhão e 600 milhões foram destinados para a educação, 1 bilhão à proteção do meio ambiente.
A Justiça do Rio Grande do Norte determinou que um banco devolva em dobro o valor que descontou indevidamente de uma cliente do município de Almino Afonso.
A instituição ainda terá de pagar indenização de R$ 2.500 por danos morais.
Segundo o processo, durante vários anos, o banco descontou R$ 28,00 da conta da cliente, como cobrança por uma cesta de serviços, como talões de cheque e limites de crédito.
No entanto, a cliente nunca usou nem pediu esses serviços.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, restabeleceu bloqueio judicial de cerca de 10 milhões de reais de uma empresa investigada na Operação Falso Negativo.
Essa operação apura irregularidades na aquisição de insumos destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Distrito Federal. Fátima Uchoa.
Deflagrada em agosto deste ano, a Operação Falso Negativo apontou o envolvimento de diversos gestores vinculados à área de saúde do governo do DF. Quanto à empresa que teve os recursos bloqueados, são investigados delitos como o direcionamento ilegal de licitação e o superfaturamento de produtos e serviços contratados pelo governo local para combater a pandemia. Ao restabelecer o bloqueio, suspenso anteriormente pelo Tribunal de Justiça do DF, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, observou que, segundo os autos, a empresa investigada não possui patrimônio suficiente para assegurar eventual ressarcimento aos cofres públicos, caso seja condenada pela Justiça.
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral anuncia medidas extras de segurança para a eleição no Amapá.
Luiz Roberto Barroso fez um apelo para que eleitores do estado compareçam às urnas no próximo domingo. Mônica Vieira.
O ministro comentou o apagão que atingiu 90% do Amapá. Ele disse que a promessa do Operador Nacional do Sistema Elétrico e da Agência Nacional de Energia Elétrica é de que o problema estará resolvido até o dia da votação. Ele fez um apelo ao eleitor.
Eu gostaria de convocar todos os eleitores do Amapá a comparecerem às urnas. A eleição para prefeito é uma das eleições mais importantes que existem.
Como medida extra de segurança, Luiz Roberto Barroso determinou o envio de mais de 1.200 baterias para as urnas eletrônicas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Presidentes da Anvisa e do Instituto Butantan devem prestar esclarecimentos sobre vacina chinesa na sexta-feira. Mas senadores comemoram resultado positivo em testes de nova vacina contra a Covid. Senador do Amapá pede afastamento imediato da atual diretoria da ANEEL até que as investigações sobre o apagão no estado sejam concluídas. Boa noite. Os presidentes da Anvisa e do Instituto Butantan deverão esclarecer ao Senado a paralisação dos testes da vacina chinesa nesta sexta-feira. A comissão mista da Covid-19 deverá votar os convites em reunião extraordinária amanhã. Repórter Érica Christian.
Os presidentes da Anvisa, Antônio Barra Torres, e do Instituto Butantan, Dimas Covas, deverão ser ouvidos na comissão mista da Covid-19 nesta sexta-feira. Os senadores Alessandro Vieira, do Cidadania, Rogério Carvalho, do PT, ambos de Sergipe, e Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, apresentaram convites para esclarecimentos sobre a suspensão dos testes da vacina chinesa. A Anvisa alegou decisão técnica por falta de informações, embora o Instituto Butantan assegure o envio de toda a documentação e que a morte de um voluntário não tem relação com o teste por se tratar de suicídio. Ao citar declarações do presidente Bolsonaro comemorando a suspensão dos testes da Coronavac, o senador Alessandro Vieira ressaltou que a oferta da vacina não pode ser uma disputa política.
Para quem deixa de lado essa questão do debate político e passe ao trabalho sério, que é ter uma vacina que funcione e que seja rapidamente distribuída para todos os brasileiros.
O presidente da comissão mista da Covid-19, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, também repudiou o embate político em torno da vacina.
Nós não podemos permitir de maneira nenhuma que se politize uma das vacinas. Todas serão bem-vindas para o país e para o mundo.
Aprovados os convites nesta quarta-feira, os presidentes da Anvisa e do Instituto Butantan deverão ser ouvidos na sexta-feira.
Enquanto a Anvisa analisa a retomada dos testes com a vacina chinesa Coronavac, estudos da farmacêutica Pfizer apontam eficácia de 90% em outra vacina contra o novo coronavírus. Senadores comemoraram resultados positivos das pesquisas e apostam no sucesso da última fase de testes, que conta com a participação de mais de 40 mil voluntários. Repórter Raquel Teixeira.
A empresa norte-americana anunciou ainda que não foram encontrados problemas de segurança com a vacina em teste e que a autorização para uso emergencial do medicamento nos Estados Unidos deve sair ainda neste mês. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, comemorou a notícia.
Quanto mais vacinas nós tivermos, teremos a possibilidade de uma vacinação mais ampla e, ao mesmo tempo, vacinas com mecanismos diferentes que poderão ser aplicadas a pessoas diferentes também. É uma notícia realmente alvissareira e esperamos que o mais rapidamente possível se confirme e que ela possa ser produzida em larga escala para atender a população mundial.
A corrida pelo desenvolvimento de um remédio eficaz que atue contra o novo coronavírus também conta com pesquisas da Fiocruz e do Instituto Butantan, além de trabalhos de laboratórios chineses e russos.
Rádio Senado. Eleições 2020.
95 municípios devem ter segundo turno se um dos candidatos não alcançar a maioria dos votos válidos no próximo domingo. A rodada final das eleições está prevista para ocorrer no dia 29 de novembro. Mais detalhes com o repórter Rodrigo Rezende.
95 municípios podem ter segundo turno nestas eleições.
O retorno às urnas acontece na cidade com mais de 200 mil eleitores, em que nenhum dos candidatos no primeiro turno alcança a maioria dos votos válidos, como explicou o advogado especialista em direito eleitoral, Bruno Oliveira.
Para vereadores, eu não tenho segundo turno. Os votos que são conferidos no primeiro turno já vão determinar quem serão os vereadores vencedores. Agora, somente será considerado eleito o prefeito aquele candidato que tiver a maioria absoluta de votos nesses municípios que estão elegíveis para ter segundo turno.
Nas eleições de 2016, 92 municípios poderiam ter segundo turno, e agora serão 95, entre eles Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, e Paulista e Petrolina, em Pernambuco. Palmas, no Tocantins, é a única capital sem possibilidade de segundo turno por não ter 200 mil eleitores.
E senadores alertam para a necessidade do voto consciente. Parlamentares recomendam a escolha de candidatos comprometidos com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. O repórter Pedro Pincer tem mais informações.
Entre esses objetivos estão a erradicação da pobreza, o combate às desigualdades e às injustiças, a igualdade de gênero e o controle das mudanças climáticas. Integrante da Frente Parlamentar, o senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, afirmou que a chegada a esses objetivos significa a geração de prosperidade e o cuidado com o planeta.
Nós queremos que no voto para vereadores e para prefeitos em futuras eleições estejamos sintonizados com esses objetivos e as plataformas dos candidatos, para que a gente possa mudar o jogo a favor de uma vida plenamente sustentável.
Paulo Paim, do PT Gaúcho, pediu que o eleitor pesquise a vida dos candidatos antes de fazer sua escolha e exerça o seu papel de cidadão nas eleições municipais de 2020.
Por isso, peço a todos, nesse domingo, que exerçam a cidadania. Use máscara, vote consciente, com a democracia, tudo. Sem a democracia, nada.
Motoristas que dirigirem embriagados ou sob efeito de drogas e por isso causarem acidentes no trânsito serão punidos com maior rigor. Vários projetos de lei para aumentar as penas, prever prisão em flagrante e outras medidas mais rígidas estão em discussão no Senado. Reportagem de Yara Farias Borges.
De janeiro a março deste ano, o país registrou mais de 89 mil acidentes. 9 mil morreram e quase 60 mil ficaram inválidos de forma permanente. Grande parte aconteceu por embriaguez do motorista, que poderá ter punição mais rigorosa. Quem, embriagado ou drogado, cometer homicídio será preso de 6 a 10 anos, segundo o projeto do senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará. Já a proposta do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, prevê a prisão em flagrante desses motoristas. A proposta do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, obriga o motorista bêbado a ressarcir o SUS pelo tratamento das vítimas. A relatora na Comissão de Assuntos Sociais, senadora Maísa Gomes, do PP do Acre, concorda.
É justificativa bastante para exigir uma contrapartida financeira pelos serviços prestados pelo SUS às vítimas da imprudência do motorista.
Já o motorista flagrado dirigindo bêbado mais de uma vez só poderá reaver a habilitação se passar por avaliação médica e psicológica e por programa educativo, prevê o projeto de lei do senador Stevenson Valentim, do Podemos Potiguar.
Os três senadores amapaenses, Davi Alcolumbre, Randolfo Rodrigues e Lucas Barreto, continuam cobrando o imediato restabelecimento de energia e a punição de responsáveis pelo apagão no Amapá. O estado entra hoje no sétimo dia sem que o fornecimento elétrico esteja regularizado. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, acionou a justiça para assegurar o restabelecimento da energia e a punição aos responsáveis. E ainda pediu o afastamento imediato da atual diretoria da ANEEL até que as investigações sejam concluídas.
E além de tudo isso, solicitamos que se a empresa Isolux não tiver condições de imediatamente restituir energia para os amapaenses, que o parque de rebaixamento e distribuição de energia seja assumido pela Eletrobras e pela Eletronorte.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também quer que a Eletronorte assuma a subestação hoje concedida à Isolux. No fim de semana, ele acompanhou junto com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a instalação de equipamentos para contornar o apagão no estado.
Você só chega no Amapá ou de avião ou de barco, então não tem numa prateleira um transformador. E se tivesse para transportar, precisaria de um equipamento que transportasse 100 toneladas, 100 mil quilos. Então é muito complicado o setor elétrico, são questões muito, muito técnicas.
Lucas Barreto, senador do PSD, também esteve com o ministro e reclamou que o Amapá produz energia para todo o Brasil, mas vive o drama da falta de eletricidade. Isso sob o silêncio do operador nacional do sistema.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Maia vai pautar proposta que cria cotas para mulheres no Legislativo.
Campanhas virtuais ganham força nas eleições municipais deste ano.
Decisão da Anvisa de suspender estudos da Coronavac repercute na Câmara.
Boa noite. A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de suspender os estudos da vacina Coronavac repercutiu na Câmara. Deputados de oposição cobraram explicações do governo, como mostra a reportagem de Noelle Nobre.
A comissão mista destinada a acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária das medidas relacionadas ao combate da Covid-19 poderá votar nesta quarta-feira requerimentos que pedem o esclarecimento da suspensão pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, dos estudos clínicos da vacina Coronavac, conduzidos pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac Biotech. Na Câmara, parlamentares de oposição ao governo de Jair Bolsonaro também querem explicações. A vacina é alvo de divergências entre Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória, e os testes foram suspensos após a morte de um voluntário participante do estudo. O líder da minoria na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, pediu justificativa para a suspensão.
O governo Bolsonaro continua brincando com a vida dos brasileiros e brasileiras. Ao suspender os testes da Coronavac aqui no Brasil, ele atenta contra a possibilidade de nós termos uma vacina que definitivamente cure a Covid-19.
O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, reafirmou que não há relação entre a vacina e a morte do voluntário. Notícias veiculadas na imprensa dão conta de que foi um suicídio.
O efeito adverso grave observado em um voluntário não tem relação com a vacina. Não podemos dar detalhes a vocês porque isso envolve sigilo. Tem aí todo um aspecto ético que nos impede de dar as características do voluntário ou da voluntária. O que eu afirmo a vocês é que esses dados estão todos de mão da Anvisa.
O diretor-presidente da agência, Antônio Barra Torres, no entanto, negou ter recebido qualquer relatório claro e preciso. Ele informou que a legislação obriga a interrupção da vacinação em novos voluntários em caso de evento adverso grave e indeterminado.
A decisão tomada ontem foi para proteger, entre outras pessoas, os senhores e senhoras, e nós também, porque depois de saber da ocorrência desse evento e sem maiores detalhes, seria uma total irresponsabilidade, ouso dizer, beirando a prática criminosa.
O gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, acrescentou que a agência está em contato com outras agências reguladoras e que a suspensão seguiu procedimentos técnicos, baseados em discussões científicas internacionais.
Nós estamos seguindo ritos para aprovação da vacina que vai ser aprovada se cumprir com critérios rígidos de segurança, qualidade e eficácia. Então, essa desconfiança da vacina, que faz parte de um movimento antivacina que vem surgindo já há alguns anos, na verdade nem é brasileiro, já é um movimento internacional, é um movimento que é um desserviço para a saúde pública, né? Principalmente porque a gente sabe que vacina não é tratamento, vacina é uma estratégia de saúde pública.
O deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, que foi ministro da Saúde no governo de Dilma Rousseff, informou que também entraria com requerimento para convocar representantes da Anvisa e do Ministério a dar explicações sobre o caso.
Muito grave isso.
As desculpas burocráticas sobre acesso à informação, subir informação, não estão à altura da urgência que é, da responsabilidade que é o desenvolvimento e acompanhamento de estudo para uma vacina para a maior pandemia que nós temos na história nesse século.
Outra paralisação de testes já ocorreu no Brasil com a vacina da parceria europeia AstraZeneca, desenvolvida juntamente com a Universidade de Oxford. Mas depois se percebeu que não havia relação do evento com o imunizante e os estudos clínicos continuaram. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Saúde.
Camilo Capiberibe, do PSB, alerta que há 4 semanas o número de casos de Covid-19 vem aumentando perigosamente no estado do Amapá. De acordo com o deputado, o fato tem relação com o início das campanhas eleitorais e com a atitude de alguns candidatos que, na visão dele, incentivam aglomerações e flexibilizam cuidados como o uso de máscara.
Camilo Capiberibe cobra das gestões do estado e da capital Macapá a coordenação de ações de combate à doença para não colocar a saúde da população em risco. O congressista afirma que, antes do início das campanhas, o Amapá tinha 40% dos leitos de UTI ocupados, número que, segundo ele, saltou para 70%, levantando a hipótese de uma segunda onda da Covid-19.
Coronavírus, evite o contágio.
Algumas medidas podem evitar o contágio com o novo coronavírus. Evite o contato próximo com pessoas apresentando infecções respiratórias agudas. Lave frequentemente as mãos com água e sabão, especialmente após o contato direto com pessoas doentes. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir.
A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara.
Economia.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, reclama de demora no pagamento do auxílio emergencial. Segundo ele, é possível ver filas se formando nas agências da Caixa Econômica Federal, com cidadãos recebendo, depois de horas de espera, resposta negativa do banco quanto ao benefício de R$ 600. Na opinião do deputado, o governo federal não leva a sério a situação dos mais pobres.
Frei Anastácio Ribeiro ainda cobra do governo federal ações voltadas para a reforma agrária, como a educação no campo e a assistência técnica a assentados. Ele também lembra que a Lei Assis Carvalho teve artigos vetados por Bolsonaro, prejudicando os trabalhadores do campo. O deputado recorda que a lei permitia ao poder público comprar da agricultura familiar e doar os alimentos para as famílias mais pobres nas periferias das grandes cidades.
Política.
João Daniel, do PT de Sergipe, reafirma a importância das eleições para o fortalecimento da democracia brasileira. Segundo ele, é fundamental que a população valorize a política, de forma a fortalecer o seu verdadeiro papel, que, de acordo com o deputado, envolve a resolução real dos problemas por meio dos representantes do povo.
João Daniel conclama os brasileiros a debater o papel das eleições e a importância dos mandatos populares. Na visão do congressista, só assim o país conseguirá retomar o caminho da verdadeira democracia. Ele afirma que é preciso eleger vereadores e prefeitos que tenham compromisso com a luta social e popular do Brasil.
Eleições.
As campanhas virtuais ganharam força nas eleições municipais deste ano, principalmente por causa das limitações impostas pela pandemia do coronavírus.
Segundo dados do Comitê Gestor da Internet, que tem a atribuição de estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da internet no Brasil, cerca de 130 milhões de pessoas têm acesso à rede mundial de computadores no país. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Cláudio Ferreira.
Como o isolamento social é a regra e as aglomerações continuam não recomendadas por conta da pandemia do coronavírus, as campanhas para prefeito e vereador migraram com toda a força para o ambiente virtual. Em muitos municípios, a Justiça Eleitoral proibiu comícios e outras atividades presenciais dos candidatos. O jeito foi tentar conquistar o eleitor à distância. A resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que disciplina a propaganda, tem um capítulo dedicado à internet. No registro das candidaturas, quem pretende ser prefeito ou vereador teve que informar quais sites ou perfis usaria na campanha. A propaganda é permitida em blogs, redes sociais e aplicativos de mensagens, mas há uma série de restrições em relação ao material pago e impulsionamento de conteúdo. O cientista político Alessandro da Costa citou a pesquisa feita no início do ano pelo Comitê Gestor da Internet, mostrando que 74% da população com mais de 10 anos, cerca de 130 milhões de pessoas, têm acesso à rede mundial de computadores no país. Segundo ele, o uso da internet, que já foi forte nas eleições gerais de 2018, cresceu ainda mais em 2020, beneficiando o candidato.
Onde antes ele iria distribuir panfletos no centro da cidade, distribuir material de campanha, agora com a internet e a possibilidade de impulsionamento nas redes, ele vai atingir muito mais gente e em muito menos tempo. De algumas eleições para cá, inclusive, os candidatos e partidos já perceberam que o investimento maciço deve ser em propaganda digital.
O deputado Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, foi eleito em 2018 com uma campanha eminentemente digital. Para ele, esse universo facilita que mais pessoas participem do debate político, que antes era mais elitizado, além de promover uma maior interação entre eleitor e candidato. Ele lembra que os políticos podem expor suas ideias com mais agilidade, mas também são mais cobrados pela população. O parlamentar aponta ainda outra vantagem.
Amplia também o acesso para candidatos que não têm histórico político, não têm grande apoio de caciques partidários e estão disputando a eleição pela primeira vez, né?
O cientista político Alessandro da Costa ressalta que as campanhas virtuais são mais baratas e mais eficientes. Ao invés de pagar cabos eleitorais para distribuir material impresso, o investimento do candidato agora é no profissional ligado à tecnologia da informação. E os políticos podem aproveitar a internet para segmentar a divulgação de suas ideias.
Eu vou encaminhar, de acordo com o perfil daquele eleitor, naquele município, por exemplo, uma propaganda que lhe interesse porque ele é jovem. Já para aquele profissional com mais de 30 anos, que tem uma atividade no mercado de trabalho, por exemplo, já estabelecida, eu posso encaminhar uma outra forma de propaganda, uma propaganda mais para o perfil adulto, de pessoas que têm experiência. Eu posso colocar uma propaganda fragmentada para um grupo religioso.
Apesar de todas as vantagens, o cientista político alerta para os problemas do uso massivo da internet nas campanhas eleitorais, como as fake news, a adulteração de vídeos e a obtenção de dados sobre os eleitores de forma ilícita. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Meio Ambiente.
Entre os assuntos que estão em foco nos debates das eleições municipais, destacam-se as mudanças climáticas e a preservação ambiental. Saiba mais na reportagem de José Carlos Oliveira.
Desmatamentos, devastação dos biomas, secas e inundações alternadas, poluição atmosférica, crimes socioambientais, aquecimento global, mudanças climáticas. Estes são alguns dos problemas atuais que dão prioridade à temática ambiental na agenda política. Alguns desses temas têm aparecido com frequência nas campanhas dos candidatos a prefeito e vereador em 2020. E o motivo é óbvio, como explica a analista técnica de meio ambiente da Confederação Nacional dos Municípios, Sofia Zagallo.
O município é o ente federativo onde os problemas ambientais estão mais próximos da vida do cidadão, facilitando, inclusive, uma maior participação da sociedade no equacionamento e na solução dos problemas ambientais. Toda atividade humana interage com o meio ambiente, e o mesmo vale para as políticas públicas, sejam elas na saúde, educação, transporte ou nas obras de infraestrutura. Portanto, a gestão municipal deve ser integrada em conformidade com a legislação ambiental e não venham a causar poluição ou degradação, que poderia se configurar, inclusive, em uma infração ambiental.
A pandemia de Covid-19 tem escancarado alguns desses problemas ambientais. Afinal de contas, a população de algumas cidades sequer dispõe de água limpa para as necessárias ações de prevenção ao novo coronavírus e ainda convive com a fumaça de queimadas que agrava as doenças respiratórias. Líder do Partido Verde, o deputado Henrique Mizazi, de São Paulo, cita algumas das medidas imediatas que os futuros prefeitos poderão tomar independentemente de ideologias partidárias.
Um prefeito pode ajudar de fato. Ele, desde o problema do saneamento básico, que é um problema de saúde pública, os prefeitos podem estimular a utilização de biocombustíveis nas frotas municipais, nas grandes cidades. Isso é um problema tremendo. Os prefeitos devem trabalhar com políticas de aproveitamento energético de resíduos sólidos, uma logística reversa, uma economia circular, um reaproveitamento dos resíduos, leis que protejam fauna e flora locais, parques municipais.
Ex-catador de produtos recicláveis, o deputado Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul, é autor de proposta já aprovada pela Câmara para incentivar a reciclagem por meio de deduções de impostos, fundos e títulos de financiamento. Gomes sugere que os futuros gestores municipais invistam em ações permanentes de conscientização sobre o impacto das ações humanas no meio ambiente e nas mudanças climáticas.
Na eleição passada, em torno de 30% das propostas que vinham com o viés ambiental teve um crescimento na intenção de votos, que mostra que é uma preocupação da sociedade como um todo, que o poder público tem que dar uma resposta adequada e não só promessa de campanha, mas, sobretudo, que conste nos seus programas de governo para execução pós-eleição.
A Frente Parlamentar Ambientalista, coordenada pelo deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, tem promovido vários debates sobre o tema e até apresentou uma plataforma para auxiliar os candidatos a prefeito e vereador na construção de agendas ambientais para as cidades. A Câmara dos Deputados também já promoveu debate com consultores legislativos para mostrar as leis ambientais e os instrumentos de gestão e fiscalização que estão à disposição dos cidadãos e dos gestores municipais. Há ainda algumas estratégias coordenadas internacionalmente, como o C40, o Grupo de Liderança Climática das Grandes Cidades, com sede em Londres, integrado por São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Curitiba. A sociedade civil também se mobiliza. No Paraná, 9 entidades apresentaram um manifesto por mudanças inovadoras baseadas em economia verde e enfrentamento dos desafios das mudanças climáticas. Sofia Zagallo cita o diagnóstico da Confederação Nacional dos Municípios.
Em relação às mudanças climáticas, a CNM ressalta que os novos gestores municipais precisam compreender que deve ser esperada uma maior ocorrência de eventos extremos relacionados ao aumento das secas e das queimadas, ou a inundações, alagamentos e deslizamentos de terra. A maioria dos municípios brasileiros já enfrenta impactos ambientais que são relacionados aos padrões de ocupação e de transformação do solo. O caminho, portanto, é a definição de estratégias de mitigação e adaptação para tornar os municípios mais resilientes às mudanças climáticas.
Entre as recomendações da CNM aos futuros prefeitos estão a criação de unidades de conservação municipais, recuperação de mata ciliar e nascentes de rios, adoção de energias renováveis e controle das emissões de gases do efeito estufa. No entanto, a Confederação dos Municípios pede apoios técnico e financeiro da União e dos Estados para que as prefeituras possam implementar tais medidas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Presidência.
Em entrevista concedida à CNN Brasil, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, prometeu pautar, já na próxima semana, a proposta de emenda à Constituição que institui cota para mulheres no Poder Legislativo, desde as câmaras de vereadores e assembleias legislativas até a Câmara dos Deputados.
Maia lamentou a representação muito pequena das mulheres nas eleições proporcionais e lembrou que quase 2 mil municípios não têm uma mulher sequer na Câmara de Vereadores.
A próxima sessão do plenário está marcada para 17 de novembro, logo após o primeiro turno das eleições municipais. Além da votação de medidas provisórias, a pauta inclui projeto do governo que incentiva a navegação de cabotagem, que tem urgência constitucional.
Rodrigo Maia também alertou para o risco de piora na economia caso a base do governo continue a obstruir a pauta do plenário e impeça a votação de propostas importantes.
O Brasil vai explodir em janeiro se as matérias não forem votadas. O dólar vai a R$ 7,00. A taxa de juros de longo prazo vai subir para um país que hoje, no final do ano, vai ter 100% da sua riqueza em dívida.
Partidos da base do governo obstruem a pauta do plenário por causa de descumprimento de acordo para a instalação da Comissão Mista de Orçamento. A pauta também está em obstrução por partidos de esquerda que querem a votação da medida provisória 1000, que prorroga o auxílio emergencial até dezembro, com o valor reduzido de R$ 600 para R$ 300. A oposição quer votar a MP para restabelecer o valor de R$ 600.
Rodrigo Maia ainda apelou para que o presidente Jair Bolsonaro parabenize o mais rápido possível o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden.
Eu espero que o governo brasileiro possa, o mais rápido possível, parabenizar o presidente eleito, respeitando o resultado das urnas, e que o Brasil possa estabelecer com o novo presidente americano uma relação pragmática, uma relação que interesse aos dois países, onde as trocas, principalmente as trocas comerciais, possam ser priorizadas e o interesse dos brasileiros também, o que nós não vimos com o presidente Trump.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.